pela Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, no www.semeador.org. Os programas estão lá gravados para você ouvir quando você quiser. Nossa equipe está postos lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Nós estamos hoje aqui, a equipe reunida, para falar sobre um tema muito importante: agressões a filhos. Recentemente nós temos visto em um debate público muito interessante sobre uma lei que proíbe as palmadinhas, as chamadas palmadinhas educativas nos filhos, nas crianças. Hoje nós vamos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando aqui para o Marinho. Marinho, qual é a missão dos pais conforme os princípios da filosofia espírita, hein, Marinho?
Bom dia, querido ouvinte. Sempre bom, não é, Toribio, a gente estar aqui de manhã para conversar sobre os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né, mais especificamente no capítulo 10, aqueles que estabelecem a verdadeira missão dos pais, não é? Porque muitas vezes nós costumamos costumamos brincar por aí, né, dizendo que os filhos não vêm com o manual do proprietário, né, e que os pais não acabam muitas vezes não se preparando, não sabendo exatamente como educá-lo. Mas ali no Livro do Espírito nós vamos encontrar uma referência muito interessante que explica que a missão dos pais é uma missão divina, é a missão de encaminhar os seus filhos para o bem, é a missão de torná-los homens de bem e corrigindo suas más tendências, né? Portanto, sem dúvida nenhuma, antes que nós mesmos digamos que os filhos serão educados na escola, muitas vezes os pais acham que é a escola que vai educar o filho, né, Toribio?
E não é bem assim, né, Marinho?
E a verdadeira missão de educar é dos pais.
É da família, né? No primeiro momento.
É que se confunde muito o que era educar, né? E a escola proporciona uma educação do conhecimento, né? Mas a educação de princípios, a educação de comportamento, a educação moral é uma responsabilidade intransferível dos pais. Seguramente ao longo do programa nós estaremos conversando mais sobre isso.
Perfeito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou mudanças na Lei 8.069 de 13 de julho de 90, que falava e fala ainda sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e essas mudanças foram para estabelecer o direito da criança e do adolescente de ser educados, né, de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou daquele tratamento cruel, daquele tratamento degradante. Ou seja, a finalidade principal dessa mudança que foi feita nessa lei que falava do Estatuto da Criança e do Adolescente era a proibição de eventuais palmadas nas crianças. Esse fato gerou na época, e está gerando hoje ainda, né, muita controvérsia no país inteiro, em função desse modelo de educação. Afinal, qual é o modelo que deve ser aplicado às crianças? Então eu pergunto para o Hélio. Hélio, qual a posição do Espiritismo diante dessa lei que proíbe os pais, os responsáveis pelos filhos, pelas crianças, de aplicarem corretivos físicos às crianças, o chamado tapa-corretivo? Qual é a posição da filosofia espírita, hein, Hélio, sobre isso?
Eu acredito que a filosofia espírita, assim como um todo, ela não tem uma... Eu não posso falar em nome da filosofia espírita, né? Porque isso não está na codificação, não, isso não existe. Nós podemos falar conceitualmente, né, a respeito da posição da doutrina perante as leis, perante o Estado, né, perante as autoridades, né. Nós sabemos que toda vez que surge uma lei, quando a coisa chega a vir a lei, porque está existindo algum exagero, né, ao ponto que alguém está exagerando em alguns lugares, esses exageros acabam tendo que se formar uma lei, né. Assim como se coloca um farol no trânsito, numa esquina, é porque está tendo muito trânsito naquele lugar, né? Então, um abuso para cá, abuso para lá, é obrigado a colocar uma lei para disciplinar, né? Então, a posição da doutrina é obedecer a lei, sim, é cumprir a lei do Estado, todas as leis, não só essas, todas as leis, né? E as leis, quando as leis não são, se vier uma lei que não seja conveniente, né? Não seja boa, vão então interagir junto com os nossos legisladores para que eles propõe uma nova lei, uma modificação da lei, mas a princípio a ideia é cumprir a lei, né?
Marinho quer fazer um
comentário. É muito interessante essa colocação do Hélio, porque na realidade aqueles que tiveram oportunidade muitas vezes de conversar com os professores, com os dirigentes das creches, principalmente as creches públicas, né? Vão encontrar relatos de que crianças chegam muitas vezes com marcas de violência doméstica, né? Muitas vezes as crianças chegam ali com situações difíceis, né? Então, seguramente, como foi bem colocado aqui, esta lei, seguramente, ela deve vir para coibir abusos dessa natureza, né? Então, como é lei dos homens, de alguma maneira, nós temos que observar. Até porque, independentemente da lei, não faz muito sentido, não é? A violência para a criança em casa. Não faz muito sentido porque a criança chegar marcada de ponta de cigarro, chegar marcada roxa de ter apanhado com marca de garfo, que chegue a cutucar marca de garfo. Esse tipo de violência absolutamente não faz sentido. Então, esta lei seguramente vem a favor de coibir abusos dessa natureza.
Perfeito, até Marinho, lembrando, né, Hélio, vocês fizeram esse comentário bastante pertinente sobre como o Espiritismo vê essa situação da lei que proíbe os tapas, né, nas crianças, etc. Na verdade, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela não fala do estatuto da criança e do adolescente, mas ela fala do estatuto moral muito superior a isso, e envolve aí coisas como o amor, o perdão, a tolerância, etc., né? E principalmente a renovação dos seres, e a renovação de um ser, ela deve ser feita logo na infância, logo que o ser, que o espírito está chegando aqui, começando um novo processo de reencarnação, deve se iniciar aí, e aí todo cabedal de conhecimento humano deve ser aplicado, e não o cabedal de conhecimento físico, aquele cabedal de agressão física. O Espiritismo, terminantemente, é contra qualquer agressão física a qualquer ser encarnado. Chegando por aqui, recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Genivaldo da Silva Forte, o nosso querido Forte, atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros, o senhor de São Bernardo do Campo. Forte, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova, Forte.
Bom dia, é sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Alegria maior da nossa parte, com certeza, o prazer em ouvi-lo aqui, aprender um pouquinho com você, Forte, sobre...
Um aprende um com o outro,
temas, né? Com certeza, sobre temas do Espiritismo. Mas, Forte, nós estamos hoje falando das agressões aos filhos. E eu queria perguntar para você o chamado tapa educativo. Vamos usar aí uma expressão bastante, entre aspas, é uma expressão em destaque, o que nós chamamos de tapa educativo. Não, eu dou um tapinha para educar, o tapa é só para educar, o tapinha no bumbum, a pancadinha nas costas, não sei o que, isso é para educar. Esse chamado tapa educativo é a única agressão que alguns pais fazem aos seus filhos, ô Forte?
Olha, no momento que eu recebi o convite de vocês e tomei conhecimento do tema, me sensibilizou bastante. Eu tenho na minha memória algo que eu tive até que conferir, porque é algo que eu falei, poxa, eu vou falar isso em público, tem que ter certeza de que eu estou falando. Até conversei com a minha esposa a esse respeito. Eu tenho 4 filhos e não tinha na memória um registro de que eu tinha dado um tapa nos meus filhos. A minha caçula fez sexta-feira, fez 29 anos. Aí eu falei, poxa, eu nunca dei um tapa nos meus filhos. Aí fiquei pensando, será que isso é verdade? Eu vou falar isso em público, então eu precisava conferir.
Até porque se for mentira e ela estiver ouvindo, né?
Pois
vai
ter
um problema para você.
Muito aí eu fiquei assim, satisfeito, porque não há nenhum registro na minha memória de eu ter dirigido um tapa a nenhum dos meus quatro filhos. Entretanto, essa mesma consciência que eu evoquei me fez pensar em outras agressões que essa pergunta que você fez sugere. É, muito bem falado aqui pelo Hélio, o legislador, quando propõe uma lei, é porque se observa abusos, né? Se observa que realmente há um constrangimento exagerado. Quando eu falo a respeito de não ter dado um tapa nos meus filhos, nem esse tapa educativo, eu, por exemplo, a mim, o legislador não me diz respeito. Não é o legislador, não é o presidente da República assinando uma lei que vai, vamos dizer, me colocar dentro de um princípio considerado adequado para a educação dos filhos. Então, entretanto, as leis, elas são transitórias, elas refletem um momento evolutivo, um momento circunstancial, a violência exacerbada, conforme foi muito bem observado. Acima de tudo, nós aprendemos com a doutrina espírita a lei maior, a lei do amor, a grande síntese que Jesus deixou para nós. O conceito de família espírita, o conceito espírita de família, ele revela-nos que o planejamento que se faz no plano espiritual, na constituição das famílias, os laços de consanguinidade não estabelece laços de afinidades, laços espirituais. Muitas vezes espíritos que se aproximam do outro, revela a doutrina espírita, são inimigos de outras existências que vêm para os ajustes. Então, a gente tem que compreender também, porque não estamos aqui para fazer julgamento, a dificuldade de muitos pais, até de pais com relação aos seus filhos, de filhos com relação aos seus pais. Que muitas vezes a adversidade, uma série de contingências espirituais, resgates, ajustes, e às vezes dolorosos, né? Coisas dolorosas que a vida vem, reaproxima e faz com que pais e filhos se ajustem. E isso estabelece para nós a visão do legislador da vida, que é Deus. Então, Jesus veio nos ensinar que em todas essas circunstâncias nós devemos nos esforçar, na medida do possível, na medida que a gente pode, de dar conta, né? E sempre, a cada dia, melhorar um pouco no que diz respeito ao amor e ao próximo. E o próximo, mais próximo nessa situação, é o nosso filho. A doutrina espírita esclarece no Livro dos Espíritos o papel dos pais. É uma responsabilidade imensa. Então, dentro dessa situação do tapa corretivo, o pai pode oferecer ao filho uma outra agressão que não seja o tapa, isso é verdade. Existem muitas violências e que, às vezes, aí aquilo que eu disse, minha consciência não me deixou tão livre para dizer que eu nunca tinha dado um tapa no filho. Me refiro às marcas, nós estamos falando das marcas físicas, né? Que tem uma evidência, um hematoma, um roxidão, um braço torcido, um dedo quebrado, uma clavícula que sai do lugar, uma cabeça arranhada. Isso evidencia uma agressão física, mas há aquelas marcas psicológicas, marcas emocionais, que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está gravando nos nossos filhos. Esse é o mais grave no meu ponto de vista.
Perfeito.
E isso o legislador, nem o nosso presidente, que aqui assinou a lei, ele não tem como identificar isso, né? Um delegado chega, deixa eu ver as marcas morais e as marcas espirituais que está deixando o seu filho. Temos que tomar cuidado. E, finalmente, a ausência, né? A ausência, a indiferença, não traduzir para o filho o amor, a atenção, não cuidar do filho no que diz respeito ao aspecto da religiosidade, o encaminhamento para o bem, a exemplificação. Muitas vezes os pais não exemplificam, deixando marcas, né, na cultura da família, na forma de proceder. Então, a doutrina espírita é abrangente nesse aspecto, porque revela o aspecto moral profundo, né, da relação pai e filho. Então nós temos mesmo muita dificuldade de não deixar marcas nos nossos filhos. Às vezes o nosso autoritarismo, às vezes o nosso desrespeito à sua vocação, aos seus talentos. Às vezes o filho tem um talento e o pai quer que ele seja uma outra profissão, quer que o filho... Às vezes o filho tem uma orientação sexual diferente da que o pai e a mãe gostariam, e ali o filho apresenta-se com uma orientação sexual diferenciada do seu desejo, aí a agressão, a indiferença, a violência se faz pela rejeição, pela exclusão do filho, a não aceitação do filho, as doenças psicológicas e emocionais, a exigir muito do filho, as marcas que deixamos no nosso filho por não conferir a eles uma ideologia mais profunda, a retidão do caráter, enfim, há marcas espirituais que o legislador humano não identifica.
Que ficam fortemente
marcadas. E que os espíritos vêm o tempo todo nos chamando a atenção para elas.
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, Marinho. Nós estamos falando aqui a respeito dessa questão que envolve aí as agressões que os pais cometem contra os filhos. E estamos aqui focando efetivamente, apesar do Forte ter feito uma explanação bastante detalhada a respeito de outros tipos de agressões, mas nós estamos focalizando fortemente as agressões físicas que os pais cometem contra os filhos no seu processo educativo, em casa, etc. As famosas palmadas, né, que são dadas nos filhos, as surras que são dadas nos filhos, etc. Os castigos físicos. E aí a gente pergunta assim, e esses castigos físicos, o que a gente pode dizer sobre eles? Porque a lei é clara, ela não nos permite fazer isso, né? Pelo menos é o que nós temos aí na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não nos permite dar tapas nos filhos, né? Aliás, não devemos fazer isso com ninguém, não necessariamente com os filhos, mas com ninguém. Porque a agressão física é um tipo de agressão prevista nos códigos de conduta humana, no Código Penal Brasileiro. Então, a agressão física é algo que não se deve. As chamadas vias de fato, né? Isso aí, na linguagem dos órgãos de contenção da agressividade, por exemplo, na linguagem da Polícia Militar, é chamada de desinteligência, uma situação de desinteligência. Então, a lei não permite fazer isso com os filhos e com ninguém. Mas, de qualquer maneira, como é que a gente pode falar, o que nós poderíamos falar para o nosso ouvinte, aquela pessoa que nos ouve, você que está na nossa audiência aí, como é que, o que, que o Marinho tem para dizer para você a respeito dessas agressões físicas à luz da doutrina espírita, Marinho? Dá para dar um alento para o nosso ouvinte, aquele que já fez isso, aquele que já cometeu uma agressão com relação ao filho, aquele que sente vontade de cometer uma agressão?
Eu tenho a impressão que todos nós estamos na escola da vida, E todos nós estamos aprendendo, não é? O Forte propôs aqui uma reflexão, e é interessante que a reflexão que ele propôs a ele mesmo e o cuidado que ele teve de buscar na sua memória, né? Ele, pelo menos conosco aqui, estimulou que fizéssemos o mesmo nesse instante, né? Buscando no nosso passado, se em algum momento nós também fizemos isso. E eu não tenho a mesma tranquilidade, infelizmente, de consciência que o Forte tem, porque no início, ainda quando estávamos estudando Espiritismo, no começo, né, com os nossos filhos em fase de educação, eram quatro simultaneamente, em alguns momentos nós castigamos fisicamente. Claro que é aquele tapinha na mão, é o tapinha no bumbum. Isso aconteceu conosco, né? E hoje, quando eu vejo os netos, né, que estão sendo educados, já notamos que os filhos que foram educados desse jeito e os netos sendo educados já não estão mais sujeitos a isso, né? O que vem trazer um pouquinho o caráter do conhecimento que a doutrina espírita vai suscitando em cada um de nós, né? Esta busca de superação, esta busca de nós melhorarmos, né, cada dia, e nos abrirmos para o uso mais racional da inteligência e o uso do sentimento, do amor, ele nos leva a um aperfeiçoamento constante. Então, aqueles que eventualmente tenham feito isso, como eu no passado também cometi esse tipo de coisa, devemos estar aí nos aprimorando, né? E a hora que chegar os netos, né, que nós possamos ajudar os filhos a não fazer o que nós fizemos, dentro de um conhecimento que a gente busca, é como eu coloco, né? Agora, ao mesmo tempo que nós fazemos essa reflexão, Turíbio, também vem outra reflexão, né? Como que nós podemos, em algum momento, corrigir as tendências, né? Porque cada criança é um espírito independente, né? Na minha condição, com 5 netos e 3 sobrinhos netos, né? Nós juntamos em casa, com muita frequência, 8 crianças da mesma faixa etária, né? E nós conseguimos ali, de uma maneira bastante privilegiada, enxergar 8 crianças que estão na faixa entre 2 e 5 anos, todas juntas, as diferenças de comportamento que trazem em sua alma cada uma delas, né? Nós podemos identificar aquelas que são mais serenas, que são mais tranquilas, que são mais... que reagem melhor ao estímulo que a gente possa dar de educação. E também podemos ver aquelas que afrontam, aquelas que se rebelam, né? Aquelas que não aceitam muitas vezes um comando disciplinar, que não aceitam muitas vezes um impulso de educação indisciplinar, né? Nós não podemos tratá-las todas iguais, porque se fizermos isso nós estaremos errando, tá certo? Nós estaremos porque nós temos que de alguma maneira verificar cada caso. E ontem mesmo nós, desculpe colocar uma situação aqui que até me fez pensar, porque até brinquei comigo, poxa, esses espíritos são danados, né? Eles provocam uma situação em casa sobre um assunto que a gente vai conversar no dia seguinte, né? Duas crianças treparam em cima do móvel e estavam riscando a televisão lá em cima, com, não só pela televisão que estavam riscando, mas o risco de cair de cima da televisão. São crianças pequenas, né? E na hora que a gente pede para descer, não desce, afrontam, né? Então como é que nós fazemos? Eu tive que pegá-las fisicamente, tirar de cima do móvel e colocar no chão, tá certo? E tivemos que pôr limites naquelas coisas, tá certo? A gente tem... Então, ao mesmo tempo que o amor está que está presente, a sabedoria... dosando a energia adequada, tem que estar presente também. Uhum. Porque se nós não utilizarmos o equilíbrio adequado, do amor sempre, mas se nós não tivermos o equilíbrio adequado da energia que nós temos que colocar muitas vezes, nós não estaremos corrigindo as tendências. Então, o que é um castigo físico? Castigo físico é fazer uma criança perceber que ela errou, fazer ela perceber que ela não pode fazer aquilo. Então, colocar a criança no cantinho, não deixar a criança comer uma sobremesa, não deixar a criança assistir um programa de televisão, não deixar uma criança naquele dia ir passear, por exemplo, quando o irmãozinho vai passear, pode ser entendido como castigos físicos, mas são recursos que cada um tem que verificar com que intensidade que usa, porque o objetivo não é punir, né? O objetivo é educar. Tanto quanto a vida nos educa também. Quer dizer, quando nós também incorremos em erro, claro que já na questão de adultos, já de posse da capacidade de discernir, a vida faz assim conosco também, de uma certa forma. Ela nos educa, não é? Então, não a violência, sempre. Violência, nunca, tá certo? Uhum. Mas amor e energia, e não abdicar da... E outra coisa importante, a coerência do que nós fazemos, não é? Muitas vezes nós usamos energia, a criança sente a energia que a gente usou, ela está recebendo ali uma mensagem de que aquilo não é permitido, porque nós somos enérgicos naquele momento, sem violência, mas fomos enérgicos naquele momento, e aí de repente nós nos arrependemos de ter sido enérgico, e a gente passa uma mensagem contrária também, né?
Então, aí você vai, acolhe, dá carinho, etc.
Então essa questão da educação, ela é importante. E nós aprendemos a buscar esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, um desafio para todos os pais. Então, aqueles pais que estão nos ouvindo, né, que porventura identificaram que alguma coisa que fizeram foi exagero, o importante é nós, daqui para frente, aprendermos, né, estudarmos,
fazer as
buscarmos
coisas.
O amor e buscarmos o equilíbrio.
Perfeito. 7h26. Ô, Forte, vamos fazer aqui um bate-bola, um jogo rápido, Forte. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Forte. Nós devemos conversar sobre a paz com as crianças, com os filhos, os netos?
A conversa sobre a paz é sempre oportuna, necessária. E exemplificar e praticar a paz através dos gestos, das palavras.
Crianças rebeldes merecem carinho também?
Principalmente.
Pode falar.
O Cristo disse que veio pelos doentes, né?
Agredir com palavras
machuca também o forte, deixa
marcas. Acho que é mais doloroso do que a degradação física.
Conversar é melhor que dar o exemplo? Ou ambos são importantes? Ou qual dos dois é mais importante?
A conversa é mais um exemplo. Uhum. Existem muitos outros exemplos.
Devemos conversar ou não sobre o futuro com as crianças, com os jovens?
O futuro é o foco, é a esperança, é o que a gente deve estar sempre conversando. Porque é no futuro que a gente vai passar a maior parte da nossa vida.
Perfeito. Tá aí, Forte. Encerrado o primeiro jogo rápido do programa, depois a gente volta com o segundo.
Tá bom, obrigado.
Forte, aproveita que você está falando, Forte, e comenta com o nosso ouvinte se as consequências espirituais, se essas agressões físicas, principalmente na infância, na juventude, se elas podem trazer consequências espirituais para o agressor e para o agredido. Podem trazer algum tipo de consequências espirituais?
A vida é espiritual, né, Turíbio?
É.
Nós somos seres espirituais. Nós convencionamos que existe o plano material e o plano material, mas existe um só plano, é a vida. Em todo instante nós somos espíritos vivendo a dimensão espiritual. Ora encarnado, ora desencarnado. Então é muito importante entender isso. Uhum. A doutrina espírita gradativamente vai nos educando para isso, de verificar a vida, né, num só prisma, o prisma espiritual. Que nós somos espíritos. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Nós estamos aqui em transição.
O Hélio de la Noce. Hélio, como as crianças, os jovens, Hélio, são espíritos reencarnados, estão chegando aqui para cumprir uma nova missão, uma nova etapa na sua evolução espiritual, o que devem os pais fazer, Hélio, para corrigir os hábitos, as tendências que essas crianças trazem consigo? Que trazem na alma, trazem lá na sua carga espiritual, essas tendências, como é que os pais devem corrigir isso? Tem algum momento para corrigir, um período da vida que é mais fácil corrigir ou não? O que ele tem que fazer, hein, Hélio?
A orientação que nós temos é que o espírito, ele tem a primeira infância dele, até por volta dos 7 anos, né? Ele é uma esponja, ele absorve todas as informações, ele tá propenso a receber informações. Então é aí que nós temos que trabalhar muito nessas informações, e os antigos já diziam que é de pequeno que se desentorta o pepino, né? Os antigos falavam, tinha essa expressão, né? A minha avó falava, é de pequeno que você desentorta o pepino. Não desentortou pequeno, depois você não desentorta mais, né? Então isso tem que observar bem, porque a criança não é uma lousa limpa, assim, uma lousa que você escreve o que você quiser nela, né? Ela não, ela vem escrita algumas coisas já, né? Não é uma fita, uma mídia, né? Como se fala agora, mais modernamente, não é uma mídia limpa que você grava o que você quiser. Ela vem gravada, né? Vem gravada um monte de coisa, muitas experiências anteriores. Então, o pai deve, e a mãe, o educador, observar o que é que está gravado naquela mídia, né? Para saber, como o Mário falou, as crianças não são iguais, né? E tem quatro lá, são completamente diferentes umas das outras, né? E elas já têm educado pelo mesmo pai, né? E pela mesma mãe, pela mesma escola, né? E são diferentes. Então, você tem que saber o que é que está naquela mídia, né? O que veio gravado, quais são as tendências que está trazendo. E trabalhar, focar realmente onde há distorções, para que você possa, uns são mais violentos, uns são mais cruéis, observar a reação dela com os animais. Por isso que é bom ter o animal dentro de casa, mas para ver como é que ele age com o animal, se ele é cruel, se ele é dócil, como é que ele educa. Porque a tendência dele, ele está trazendo aquelas tendências. E a outra é observar as nossas e adquirir as que nós passamos para eles, né? Por isso que a violência não é conveniente, porque a tendência é imitarmos, né? Se você for violento com ele, você corrige pela violência, ele vai corrigir pela violência também.
Ele vai aprender a usar a violência também.
A violência também. Se ele já era violento, é um espírito violento, então aí sim que ele vai. Aí assim é que ele vai reforçar aquela posição dele.
Você potencializa aquele problema, né?
Então o importante é acompanhar de pequeno até os 7 anos, para observar muito bem quais são as tendências da criança e trabalhar aonde existem as más tendências, né? Trabalhar desentortando o pepino, como diziam os antigos, né? Não deixar espaço para isso. Na segunda infância, dos 7 anos para frente, ele tem uma outra tendência, ele já começa a experimentar aquilo que você falou, aquilo que ele recebeu. Ele começa a experimentar e ver o que acontece quando ele faz aquilo lá, né? ele começa a fazer testes com a gente, né? Vamos ver como é que é agora, né? Vou fazer isso, vou ver. Até onde você, se você estipulou um limite, você deve observar aquele limite. Porque a criança quer limites, que você estipula limites para ela. Ela fica feliz quando tem limite, quando o pai dá os limites. E também ela fica feliz quando ela percebe que naquele limite você interage com ela. Opa, para aí, daqui você não pode mais, né? Então, se você dividir a casa num território de educação, você tem dentro da casa vários territórios, né? Você tem o território que é particular da pessoa, não importa o tamanho que seja a casa, nem que seja uma gaveta, essa gaveta é sua. Aí você faz o que você quiser, certo? Essa gaveta é sua. Esse quarto é seu, né? Essa cômoda é sua, certo? Essa cama é sua.
Você delimitou a área.
Você delimitou a área dele. Aqui você vai... Agora aqui, a sala é território comum. É de todos nós. Todos nós ficamos aqui na sala. O banheiro, todos nós usamos o banheiro. Então você não faz o que você quiser no banheiro nem na sala, porque todos nós usamos. O banheiro e a sala nós vamos usar de forma... nós vamos combinar como é que nós vamos usar aqui, como é que é conveniente para todos, né? Então você começa a dar lições de cidadania para ele dentro da própria casa. E quando ele sai para os equipamentos comuns, que é de fora da casa, ele começa e tem a tendência depois a respeitar o direito dos outros. Então não é muito difícil não, sabe? Não é muito difícil não. Claro que existem uns mais rebeldes e você vai ter que ser um pouquinho mais enérgico com ele. Mas os outros não podem permitir que ele faça coisas nos equipamentos comuns, né?
Sempre lembrar, né, Hélio, energia e ação não significa violência. Tá lá Luiz Carlos, o pai da Marílis, que não, você não comete violência contra a Marílis, né, Luizinho? Tá bom.
Pelo menos eu usava em casa, eu aprendi isso aí até na criança saudável, né? E você tem então veja bem, aqui eu ia falar uma coisa, eu vou cortar aqui. Na criança saudável, quando você, porque a doce severidade, né, que o Kardec nos propõe, o Kardec propôs a doce severidade. O Kardec nos diz, ele não diz que você tem que ser nem violento, e nem que você tem que ser severo, nem que você tem que ser... Ele diz que você tem que ter uma doce severidade, né? Então essa doce severidade, ela deve ser usada sempre. A severidade tem que estar presente, porém tem que ser doce, tem que ser com amor, né?
Muito bem, nós vamos encerrando por aqui a primeira meia hora de hoje. Eu quero deixar uma perguntinha pro Forte, para você responder já pra gente aí, que é: qual é o principal conselho que se pode dar para os pais para educar os seus filhos? Você vai responder... Já, porque nós estamos nesse momento encerrando a primeira meia hora do nosso programa de hoje. Nós voltamos já.